Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry. Nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto Rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Show time! Live, mais uma live do Pó de Porco começando! Estamos aí, mais uma live do Pó de Porco. Chega para somar com a gente, vamos resenhar muito. Hoje tem muito assunto para a gente falar desse final de semana agitado pelas Alamedas. Palmeiras venceu o Santos ontem, primeira atuação convincente do ano, mas perdemos o Allianz Parque, o importante é que a gente vai falar muito sobre essa polêmica do gramado do Allianz Parque também. Mas antes de dar meu boa noite para os nossos parceiros, lembrar quem está na live, se inscrever no nosso canal. Batemos 80 inscritos, a meta é chegar no 100k o mais rápido possível. Queremos a plaquinha, então se inscreva no canal do Pó de Porco. Segue a gente nas redes lá, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos em tudo quanto é lugar. E acessem o nosso site novinho em folha, depois de uma breve manutenção, ele está de volta, tem texto fresquinho lá meu. Se você quiser se tornar membro do Pó de Porco também, é só você acessar o nosso site lá na aba Seja Membro, tem todos os planos, você consegue entrar para a nossa família e contar essa história com a gente, né? E aí, Quinzão, como estamos? Meu boa noite. Ontem saímos das Alamedas tarde da noite, né? Aniversário da nossa a amiga Carol Rastelli. Parabéns, Carol, apoiadora do Pó de Porco, uma das primeiras. Tá fazendo aniversário hoje, a gente comemorou muito lá ontem. E aí, Quinzão, tranquilo?
De boa! Mais uma vitória em cima do Santos. Ontem estava lá em campo, né? Fui para o restaurante Brasa assistir de lá. Cara, maravilhoso, experiência ótima para quem tem curiosidade. Cola lá, porque, meu, além de comer e beber bem, a vista e o ângulo é maravilhoso, né? E aí o Palmeiras ganhou, teve essa polêmica do gramado, né? Que parece que dominou o assunto do momento. Ninguém tá falando da vitória em cima do Santos, das boas atuações. E só do gramado, né? Palmeiras é assim, né? Não tem um dia de paz. Então, vamos falar muito sobre o gramado e também do jogo, que para mim é mais importante.
É isso. E aí, Greginho, como estamos? Viajando mais uma vez, né? Esse é bom viver.
Coisa boa. Assim que é bom. Celebrando, acompanhando o Palmeirinhas aí também. Acho que muita polêmica do gramado, mas tem que enaltecer o show da torcida, né? Os jogadores em campo. E vale lembrar que o Abel, antes daquele bafafá, daquela incerteza que a gente tinha se ele continuaria ou não, depois do contrato, antes de renovar o contrato, a última entrevista do ano, ele bate no gramado, fala que tinha que reformar, fala que não, né, que seria uma desobrigatoriedade, e a gente acabou não aproveitando as férias para entrar nesse tema aí, que se prolonga, mas agora parece que, enfim, já não vai ter mais saída, tem que mexer, vai ter que ficar um tempinho fora, e tomara que se resolva rápido, né, porque o Allianz Parque faz diferença para a gente conquistar aí pontos importantes e jogar pertinho da nossa torcida.
Com certeza. A gente vai falar do gramado mais pra frente. Deixa a galera começar a chegar na live.
Isso, manda pra geral.
Reinaldo Ventura tá colando aqui, ó. Boa noite. O Henrique Burke tá mandando um avante palestra aqui. Tamo junto. Tem um tal de Onquinho.
Boa semana aí.
Bora. Pois é, foi cobrado e nem isso fizeram. O Reinaldo tá falando. Tá complicada essa relação entre Palmeiras e W Torre e Soccer Grass, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Falando um pouco sobre o jogo, né, Quinzão? Gostei demais, assisti ontem do gramado do Allianz Parque, né? Convite da galera da Cazé TV e do YouTube, consegui assistir ali de pertinho do gramado. Gostei bastante do jogo do Palmeiras ontem. Primeiro tempo, bastante volume. Criou muito mais que o Santos, né? O Everton praticamente não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, logo no início, o Veiga já abre o placar. Num chute pouquinho mascado ali, mas que entrou no cantinho. Mais um belo gol do Veiga, o quarto dele no ano, né? Um início de ano realmente muito bom do Veiga. E depois, o Flaco também, numa ótima jogada do Rony, acabou fazendo 2-0. O Palmeiras ainda tomou 2-1 num vacilo ali defensivo, mas vitória mais do que convincente. O Palmeiras estava precisando de uma vitória dessa num clássico, né? Apesar do Santos estar na Série B, acho que é um jogo difícil. E Santos está com um time arrumado, é experiente também, né? Como que você viu o jogo de ontem direto lá do Brasil, meu parceiro?
Bom, você deu um belo resumo. Achei que o Palmeiras foi a melhor partida do ano do Palmeiras, né? Óbvio, só 4 jogos, mas a gente já vê uma evolução, né? Já se preparando para o jogo contra o São Paulo, que é o jogo mais importante desse primeiro semestre. E eu quero fazer umas ressalvas, né? O Abel, na minha opinião, ele ainda não encontrou o time. Ele mudou muito, né, a escalação inicial em relação ao jogo anterior. Ele voltou com os 3 zagueiros de origem. Luan, Murilo e Gomes, o Rios voltou como titular, né? Muitos achavam que o Aníbal já ia assumir assim que jogar. E o Rony jogou ao lado do Flaco na dupla de ataque, né? Diferente do último jogo que o Bruno Rodrigues tinha sido titular. E aí, cara, eu acho que o Palmeiras, como você falou, teve muito volume de jogo no primeiro tempo, mas também não teve tantas chances, né, de finalizações, mas dominou, não sofreu. O Santos teve um ataque ali com o Bigode saindo na cara do gol, mas depois teve um impedimento, foi anulado, né, porque era impedimento. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras já volta para matar o jogo, né? Já faz 2 gols logo de cara. Mais uma vez, o Veiga, cara, não tem como. Ele é muito decisivo. Como a temporada passada também a gente discutiu, né, quem foi o melhor do ano e tal, é discutível, o Zé Rafael ou o Piqueires, que o Greg tinha falado, ou eu falei o Veiga, mas, cara, ano passa e o Veiga continua sendo decisivo. Para mim é questão de tempo para ele virar o maior artilheiro do Allianz, né? Hoje, o atual artilheiro do Allianz é o Dudu, mas
não,
o Dudu
tá machucado. Não, o maior artilheiro do Allianz, o Veiga já é. O Veiga pode alcançar a maior artilharia do século, né?
Do século, enfim. O cara já é o maior artilheiro do Allianz, né? Sendo meio campo ainda. Ele é um meia que faz muitos gols, ele entra dentro da área. E eu acho que nessa formação de 3 zagueiros, ele fica mais perto do gol, porque ele tem menos responsabilidade para vir buscar o jogo, né? Com 3 atacantes ele vem buscar e tal, vem fazendo a tabela ali com os volantes. Então eu acho que essa formação favorece ele a marcar mais gols, né? E aí, cara, o Rony, bela partida dele, como sempre, mano, dando muita raça, isso é óbvio, mas acho que tecnicamente também ele foi bem, né? Ele acertou muitas tomadas de decisões, incomodou a zaga adversária, deu uma assistência na medida pro Flaco Lopes, que enfim fez o gol, né? Ele teve várias oportunidades descendo para fazer o gol, finalmente fez o primeiro e numa jogada lá centroavante, né? Não foi afobado, ele esperou a hora certa, ele não agrediu, pá, finalizou, o goleiro defendeu, aí no rebote ele faz, né? O Abel também elogiou o posicionamento dele no lance do gol, né? Porque às vezes o Flaco ele quer demonstrar muita vontade e aí ele erra no posicionamento ou na tomada de decisão, e nesse caso ele, bola veio, ele esperou, pá, finalizou, o goleiro defendeu, aí no rebote ele fez o gol. No geral, foi bem positivo. O Rios também jogou muito, né? Eu acho, na minha opinião, a contratação do Aníbal faz ligar um alerta do Rios. O Rios ontem jogou com muita vontade, tecnicamente muito bem, acertou quase tudo que fez. Na marcação também, ele foi bem intenso, onde ele não é tão bom, né? E aí o menino também entrou mostrando futebol, né? Ele entrou no lugar do Veiga, de meia, achei que ele entrou bem. E aí o Palmeiras, no geral, foi muito bom. Eu acho que quarta-feira, agora contra o Bragantino, ele vai mesclar mais, porque domingo tem a decisão. E aí vamos ver com qual escalação ele vai. Eu tô curioso ainda e tô bem na dúvida para a escalação de domingo, porque eu cravava que o Aníbal ia ser o titular, mas não sei, com essa atuação do Rios e ainda mais naquela filosofia de hierarquia, né, do Abel, de manter quem vem numa sequência, pode ser que o Rios não vire titular. E uma outra dúvida também é se o Rocha vai jogar ou o Luan, né? Então, algumas dúvidas e vários pontos positivos desse jogo de ontem.
Boa, Henrique Rocha, tá mandando aqui. Boa noite, meus irmãos, seremos no domingo. Rogério Barros está mandando aqui. E aí, sou do Pernambuco, foi bom ver o Palmeiras jogar de perto no Allianz. É isso, Rogério. Tamo Obrigado. Junto. Reinaldo Moraes está falando aqui. Para mim é o que o Abel está faltando. Tá pondo todos para jogar e preparar o time para a final domingo. É isso, tamo junto. É, galera aqui, Alessandro Sbarai cornetando como sempre, né? Tá falando aqui, ó, que o time do Palmeiras é muito bom, mas o Luan de titular é brincadeira de mau gosto, não dá para jogar. Luan que ontem fez uma partidaça, na minha opinião, como sempre. É, o Reinaldo Ventura tá falando, a zaga está preocupante, muita lambança nos últimos jogos, mas parece falta de ritmo. Cara, apesar do Palmeiras ter tomado aquele gol ontem, para mim foi o melhor jogo da zaga dos três do Paulista, né?
E o melhor do Gustavo Gomes também, né? Ele, cara,
achei o jogo tão ruim da zaga, não.
É, ele desarmou várias bolas e ontem, você via, no primeiro tempo principalmente, ele saía muito para caçar o Casares, né? Então ele jogou prática, ele parecia um volante, porque ele ficava mais no meio campo ali do que posicionado na primeira linha de trás. E também ele subia muito ali pela direitinha, né? Com três zagueiros ele tem mais liberdade para dar o combate, para dar o primeiro combate. E eu achei ele muito bem na partida ontem.
Boa. E aí, Greginho, como que você viu do jogo aí? Eu quero te perguntar, para você, o Abel achou o time da Supercopa ou não? Eu já vou dar minha opinião aqui. Para mim, ele achou. Para mim, o time que tem que entrar titular contra o São Paulo no domingo foi o time que entrou ontem. Não dá para o Rios perder a vaga pro Aníbal por enquanto. E eu prefiro jogar com três zagueiros com o Luan do que com o Rocha. Então, esse eu acho que é o melhor time para enfrentar o São Paulo hoje, né? Do que o Palmeiras tem, mas enfim. Fale aí do que você viu aí, de onde você está e se esse é o time para a Supercopa ou não.
O Palmeiras convincente, primeiro tempo mais morno, né, mais estudado. Santos que jogará a Série B, vem todo com novidades, né, nomes novos ainda se encontrando, mas enfim, achei mais um time melhor do que eles tinham ano passado, né, mesmo jogando a Série B. Aquele Guilherme deu trabalho para a zaga, né, acho que a gente foi bem ali mesmo, tendo falhado no gol, mas achei que a zaga foi bem, teve um resultado bom. Surpreendente, eu acho que a gente ficou falando de vários pontos, né? Precisamos de ponto, o próprio Bruno Rodrigues, enfim, lesionou. O Abel é a nossa solução maior, né? Ele pensa diferente a bola, ele tem as soluções, ele sabe as variações táticas. A gente vem falando nas últimas lives, eu acho que cada vez mais o futebol vem sendo armado. Assim, ele fala nas coletivas também, que é uma aula, né? E eles vão jogar cada vez mais fechado contra o Palmeiras. E para armar o jogo, quem vai armar os jogos são os zagueiros, igual joga o Manchester City. Ontem, nosso principal zagueiro articulador é o Luan, né? O jogador que tem, o zagueiro que tem a melhor saída, que tem mais passe longo, né? Então, pode ser uma vantagem, mas a gente não pode deixar de lembrar que no jogo anterior, o Rocha deu duas assistências, né? E um passe absurdo para o Rony também guardar o dele. Então, eu acho que, enfim, vamos ter variações. Acho que o Abel não tem o time definido para a Supercopa, ainda vai ensaiar. Eu acho que o Abel também tem muito essa questão. Ele falou isso numa das coletivas recentes também, que os critérios que ele usa, que o time tem bem claro também quais critérios que ele usa, e que esses critérios variam pela performance do treinamento, pelo estilo de jogo que ele quer e pelo adversário, né? Então, eu acho que o São Paulo tem um estilo novo, está com um treinador novo, então ele ainda tá, né? Ele e a comissão ainda estão estudando aí o São Paulo. Acho que o Caio Paulista também é um jogador que pode dar informações, né, de como São Paulo vem jogando, mas jogava no passado, os pontos fortes, os pontos fracos. Eu acho que vai surpreender a escalação dele. Ele não vem com o time que jogou contra o Santos. Eu acho que vamos ter as alterações. Então, não está definido o time, vamos ver o que entra em campo, mas o que eu gosto é que estamos com boas opções, o time vem melhorando cada vez mais. E para mim o que vai mudar principalmente é a mentalidade, né? Porque a gente já viu no clássico, a mentalidade muda em jogo grande, o Palmeiras entra forte. E não é só um jogo grande, é uma decisão, né? Então a gente sabe que esse elenco, na hora da decisão, cresce muito. E um jogador importante nisso também é a torcida, que vai estar em peso em BH, né?
Boa, o Kaique Brito está falando aqui, o bom dessa formação é que o Luan tem passe longo, espera os laterais para subir. Tamo junto.
Exato.
Um tal de Johnny Cássio está mandando 27,90 aqui, ó. E ainda bem que eu li com calma, porque quase que eu dei um bloco igual o Baldasso faz lá. Saudade de vocês. O que vocês acham da Tio PayPal patrocinar as mangas da CEP? Achei meio bizarro. Ele quis me pegar aqui porque é um Tio PayPal, né? É um Tio PayPal, mas Eu percebi a tempo de cair nessa pegadinha tosca aqui, mas muito obrigado pelos 27,90, Johnny. Tamo junto. Eu tô com zero saudade, porque infelizmente eu tive ontem. Mas tamo junto e vamos que vamos. Sexta-feira estaremos em BH com Gianella de Palestra Itália para fazermos história mais uma vez. Tomara que a história...
Ô, Gabi, deixa... Supercopa.
Fala aí.
Deixa eu falar uma coisa também em cima do que o Kim falou. Pelos números da SofaScore, né, Rafael Veiga, que todos nós já viramos vegano, né, acabamos comendo peixe no final de semana, mas somos veganos. Jogador que desde 2020 é o atleta meia com mais gols no futebol mundial, junto com um pouquinho aí pertinho do Bruno Fernandes do Manchester United, mas eu acho que talvez o Abel esteja pensando nisso, né? Cada vez mais o Veiga pisando mais na área e tendo mais esse poder de definição, que já é uma marca registrada dele, mas que esse ano pode crescer ainda mais. Né?
O Kim, a galera tá pedindo pra você falar tio PayPal aí, a nova...
Tio PayPal!
Mas que, coreano, você acha então que o time da Supercopa não tá definido? Você acha que o Aníbal...
Ah, eu acho que não ainda, velho. Eu acho que não, mas se fosse pra apostar, eu apostaria nesse time que jogou ontem contra o Santos, porque... Mas é pura aposta, né? Porque quarta-feira, provavelmente, pensando no lado físico, né? Ele deve dar uma segurada. Ele até reclamou na coletiva, né, que o São Paulo vai ter um dia mais de descanso. O São Paulo joga contra o Corinthians na terça. Então, e ele já fez isso várias vezes, né? Tipo, colocar o time titular dois jogos antes de uma decisão, né? Então, analisando o histórico dele, eu acho que ele vai com esse time. Mas é puro achismo. Obviamente que a gente, que é um caso atípico, a gente está em começo de temporada... Ele nitidamente ainda está rodando o elenco, porque fisicamente eles não estão preparados para jogar 90 minutos. O próprio Mike saiu durante o jogo, porque ele é um cara que volta de lesão. Então, se for para chutar, eu chutaria que seria esse time de domingo, mas é sem embasamento e convicção nenhuma, né? Normalmente eu falo com convicção, mas nesse caso não é. É só porque eu tenho que responder sua pergunta, né? E o Rios, cara, eu acho que vai ser questão de tempo, tá? O Aníbal assumir a titularidade, por questão de característica. O Zé jogando mais, deixa o Zé mais solto, e o Aníbal, eu acho que ele tem mais bola que o Rios, tem mais bola que o menino, e tem uma característica que os outros não têm, né, que é o caçador, que ele falou, que o Abel adora, e ele é o substituto do Danilo, né, em questões de característica. Mas para domingo, cara, tá muito aberto, tá muito no começo, o Rios entrou, jogou muito bem, então... Para domingo, pensando como conhecendo o Abel, eu acho que o Rios vai como titular. Mas durante a temporada, eu acho que vai ser natural o Rios tomar essa vaga aí como camisa 5.
Eu para mim, o Rios foi o melhor em campo ontem, cara. Achei que ele fez uma partidaça. Não consigo. O juiz até acabou anulando ali um lance de escanteio que ele pega de prima, velho. Quase faz um golaço, né?
Foi jogada ensaiada, né? Golaço. Baita defesa.
Jogada ensaiada.
Só que o Bandeira acabou anulando, né? Bandeira levantou a bandeira, acho que deu interferência ali de alguém que tava na frente do goleiro, né? Acho que se entra, o gol não ia ser validado. Mas, cara, muita gente ficou surpresa com o Aníbal de volta ao banco ontem. Mas, cara, o Abel não vai... sentar o Rios pelo final de ano que o Rios fez, tem toda a hierarquia. Se o Abel fazer isso, ele perde totalmente o grupo, né? Então acho que
discordo. Ele botar o Aníbal não vai perder ele por botar o Aníbal, na minha opinião.
Cara, mas o Rios é o titular há 3, 4 meses, cara. Ele não vai colocar na minha opinião, tá?
Não, tudo bem. Eu concordo também que ele vai colocar o Rios.
O Rios não merece.
Eu concordo com você que o Rios merece. É justo ele ser titular. Só que quando você fala que tirar ele de titular vai perder o elenco, eu já acho que é muito forte. Porque tem a questão do Aníbal ser um baita jogador, e dois, que ele põe quem acha que tá melhor e pronto, e os jogadores aceitam isso.
Mas a gente viu o Aníbal muito pouco também, né? Foi um jogo só, então assim...
Claro, com certeza, óbvio. Por isso que eu falei, a ideia é no começo, e tem a questão da hierarquia, só que eu concordei com tudo que você falou, Gabriel. Eu só discordei na parte que ele perderia o elenco por botar o Aníbal de titular, né? Porque eu acho que tem todo esse entorno, né? Tem jogador, o cara é jogador.
O Sérgio Feitosa tá falando aqui, ó. Rios, Zé, Aníbal e Veiga. Na minha opinião, os quatro devem jogar. Rodaria,
três.
Rodaria um zagueiro, né? Rodaria o Luan.
Esse...
caso, né? Jogaríamos com 4-4-2 nesse caso. Fala aí.
É, a gente jogou num 3-4-1-2, né? Se a gente for analisar bem friamente a formação do último jogo, é um 3-4-1-2, né? Porque a gente joga com a linha de 4, dois volantes, os dois alas, o Veiga um pouquinho mais próximo dos atacantes, e Rony e Lopes. É, mas, cara, com esses três volantes, eu não acho nada retranqueiro. Porque com a qualidade de saída de bola que eles têm, com a pisada que tem, né, o Rios e o Zé podendo jogar ali de 8, eu ficaria bem satisfeito jogando com três volantes. Eu acho que o Zé era o retranqueiro e acho que podemos ver muito, sim, esses três juntos durante esse ano, viu?
Boa, Luiz Brat, nosso estagiário, tá falando: a minha visão não tem time melhor do que o de domingo. Luiz Brat gostou.
É, Flaco Lover, né? Flaco Lover.
Gostou da apresentação do Palmeiras. O Johnny tá falando aqui, ó: pô, mas o Rios joga demais. Acho que vão jogar os três algumas vezes. Acho que não teremos um titular absoluto na volância, exceto o Zé. Verdade, ainda tem um menino brigando por posição aí. E talvez
exato.
O Atuesta acabou sendo liberado, né? A gente vai falar depois disso.
Uma pergunta também, o que vocês acham? Você acha que o menino, né, pensando naquela polivalência, naquela brincadeira dos cones do Abel, você acha que o menino, ano passado, ele, né, por necessidade, ficou mais preso? Você acha que ele pode ser um cara que desempenha um papel de reserva do Veiga?
É, ontem ele entrou mais adiantado, né, no final do jogo. Ele entra jogando um pouco mais adiantado.
Exato.
Né? Talvez que ele possa ser testado um pouco mais como meia.
Tenha menos obrigações defensivas, né? E jogue mais com meia, mais com liberdade.
Não consigo ver um menino com essa característica, mas pode ser testado, né? Isso aí a gente só vai...
Ele chuta bem, ele tem chegado.
Ele
compõe. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente falava do Atuesta ser esse cara, acho que o menino consegue suprir essa reserva do Veiga ali em necessidade do que uma Atuesta. Confio mais no menino, que é muito bom.
Tal de Rodrigo Wirth aqui, tá? Recebi informações ontem de que teremos surpresa na equipe. Rodrigo Wirth, que tá na hora de trocar essa fotinha do YouTube, né? Pelo amor de Deus, tava 20 quilos mais magro aí nessa foto, não dá nem para reconhecer. Olha, ele tá mandando aqui um abraço de Timóteo do Norte, Ceará. Vinícius Santos tá falando aqui, ó: manda um alô para Capistrano, Ceará. Tamo junto, Vinícius, Divinópolis, Minas, sempre a audiência do Brasil inteiro aqui com nós.
Paulão tá aí também, conseguindo.
Olha essa pergunta.
Falou
aqui.
Porcaremos.
Olha essa pergunta. Manda. Aqui, ó. Gostariam de Diego Costa no Palmeiras? Pois é, surgiu esse papo ontem, né? O Abel até deu a entender na coletiva que o Palmeiras ia pra cima do Diego Costa, dizendo que precisava de alguém mais cascudo pro ataque, né? Hoje o Fabrício Romano até citou o Diego Costa e o Palmeiras, mas a informação que o nosso Palestra e outros portais deram é que o Palmeiras não vai para cima do Diego Costa, né? Eu confesso que eu não gostaria. Acho que seria uma incoerência muito grande também o Palmeiras ir atrás desse cara 3 anos depois, né? De 2021 ali, que ele foi cogitado. 35 anos, um jogador que não conseguiu jogar no Galo, não conseguiu jogar no Botafogo. Histórico de lesão altíssimo. Enfim, eu acho que agregaria muito pouco. Essa foi a minha opinião. Se vier, claro que a gente vai torcer para dar certo, mas eu não gostaria. E você, Kim, dê sua opinião sobre Diego Costa.
Ah, eu também não. Um que vai contra a filosofia da atual gestão, né? De contratar cara consagrado, velho e também caro, né? A Leila já falou algumas vezes, né, que não contrata jogador aposentado. Eu acho que ele meio que encaixa nesse perfil do que a Leila falou. Mas eu concordo que precisa de jogadores com as características dele. Não estou falando que precisa dele. Precisa de um substituto para o Endrick, precisa de um 9 trombador, um 9 que faça gol. Na coletiva ele deu vários exemplos, né? Falou do Tiquinho, falou que aprendeu com os treinadores brasileiros, que um 9 experiente, geralmente ele performa e agrega, né, no futebol brasileiro, porque ele manja os atalhos e tal. Mas eu também concordo com você. Não precisa de Diego Costa, para mim, não é necessário. Tem que contratar, mas eu não gosto do nome Diego Costa. E lendo já que o banner, o Abel pediu contratações. Ontem foi uma das melhores coletivas dele. Cara, ele abriu o jogo total. E ele falou que precisa de três jogadores, até especificou cada posição, um meia, um ponto, um nove, ou seja, o meia todo mundo já sabia, né? Tentou o Cauli até ontem, mas aí o City só quis liberar pela multa, que é 20 milhões de euros, obviamente não quis vender. E agora de ponta, com a lesão do Bruno Rodrigues, aumenta ainda mais a necessidade de um jogador pela beirada. Eu sei que o Dudu vai voltar no segundo semestre, mas mesmo assim precisamos. E de nove que vai embora, cara. Diego Costa, para mim, também não é um nome. Eu prefiro um jogador com mais fome, um jogador que precisa provar mais, né? Do que um jogador já consagrado. Mas aquilo é equilíbrio, né? Eu já dei o exemplo do Hulk, que era um jogador consagrado, tal, que veio e comeu a bola. Então eu acho que cada caso é um caso. Mas respondendo sua pergunta.
A opinião do Luiz aqui é bem parecida com a minha. O modelo da contratação me agrada, o jogador não. Eu acho que é isso.
Sim, exatamente. A característica do jogador, um cara que mete gol, é um substituto do Endrick, que é legal. Mas ele, eu também acho que não. E, obviamente, que eu não conheço ele, mas falam que ele não é tão bom de grupo. E uma coisa que o Abel preza muito é a questão da gestão do elenco, relacionamento e tal. Se o cara for uma laranja podre, pau, ele corta. E aí o Diego Costa seria um risco alto, né? Porque seria um cara que ia vir com um salário gigantesco, enfim, talvez ele ia chegar causando, não sei, né? Isso eu tô supondo, né? Já ouvimos várias vezes da galera da imprensa falando que ele não é tão bom de elenco assim. Até ano passado o Botafogo deu umas entrevistas ali, depois do jogo, meio que apontando o dedo pros companheiros. Então, não sei se ele seria o perfil ou o jogador correto para ser o substituto do Endrick.
Boa, e você, Greg?
O Diego Costa é um jogadoraço, né? Jogador de Champions, jogador que já brigou por artilha ali. Enfim, tá no palmarás dele, né? Tá no histórico. Eu acho que ele era muito querido no Atlético de Madrid, não só pela torcida, ele era bem fechado com o grupo, mas claro, tá em final de carreira. Eu acho que ele tem um pouco aquele, por ter sido um jogador de Champions, por ter jogado em time grandes, ele é um jogador que talvez tenha aquele ego um pouco inflado, que não cabe hoje no elenco do Palmeiras, né? Mas é um jogador com personalidade, é um jogador que se posiciona bem, é um jogador que empurra a bola para a rede. Eu acho que os últimos times que ele jogou dificultaram ele a fazer gol, porque não eram fáceis de...
O cara jogou no melhor Atlético Mineiro da história, velho. Ele só não...
Não, mas ele não teve... não teve muitos minutos, mas enfim...
Ele se lesionou muito, mas então... tipo, mano, ele tava num baita time, que era o Atlético Mineiro, não virou. Não. Tipo...
Sim, concordo. Eu acho que não é o time da contratação, e eu acho que se fosse pra arriscar num jogador com essa idade, com essas características, teríamos que ter arriscado em muitos outros, né?
Aqui, o Borré e o Alário, por exemplo.
Mas eu acho que é diferente, né? Uma coisa é o jogador ser oferecido e estar sem mercado e oferecerem para nós, por exemplo, sem preço de contratação, num salário baixo, com um contrato de risco ou de produtividade. Tem que ver esses detalhes que a gente não tem informação sobre. Por isso que eu acho que foi ventilado, porque ele vem assim, a preço de banana, numa possibilidade melhor aí de se encaixar. Mas eu acho que é muito risco para pouco resultado que ele pode gerar, né? Então,
pra trazer um velho,
enfim, gosto do tipo de contratação.
Eu prefiro ir para cima do Cavani do que do Diego Costa, mano. Já que é para ir para cima de velho cansado, eu ia
falar. E o pessoal fica falando toda hora do Alário, Borré, Alário, Borré. Cara, qual foi a última boa temporada dos caras? Porra,
Concordo,
a grama do vizinho sempre é mais verde, cara. O Alário vive machucado. O Borré também foi emprestado Werder Bremen e não se firmou no Bayer Leverkusen, cara. Tá, eu sei que tem jogadores que não performam na Europa, chegam no Brasil e deitam. Tem isso também, concordo, porque o nível é diferente e tal. O Borré, jogador de seleção colombiana, nem titular absoluto ele é, né? Às vezes até o Borja é titular e ele não. Mas, cara, eu acho que é um auê em cima desses dois jogadores, só porque o Palmeiras já tentou e não conseguiu, parece que os caras apontam ele como se fosse um dos melhores centroavantes da história. Na minha opinião, o Valencia, que tá lá, é melhor que os dois. Tipo,
Então, eu gosto. Sei lá, velho. Esse é um jogador que eu gosto.
Eu não acho que é também, tudo, né? Isso. Eu, aí, ó, tem gente que acha que o Borja é melhor que os dois. Se você for ver números, média de gol, talvez o Borja tenha mais que eles. Eu não consigo cravar. Mas, cara, é difícil, tipo, não dá pra botar no a culpa no Palmeiras por não contratar esses dois. Parece que esses dois são os dois, Ronaldo e Romário. Não, eu não acho que eles são tudo isso. E outra coisa, vou me xingar aqui, prefiro o Rony do que todos esses nomes que vocês falaram, como camisa 9 do Palmeiras, tá?
Perguntaram aqui, ó.
Eu tô falando do Rony performando bem no máximo. Óbvio que no final do ano passado ele não foi tão bem. Mas o Rony do ano retrasado é melhor do que qualquer um desses caras aí pro Palmeiras.
Olha lá. Eu concordo.
O que... Paulão tá falando aqui, ó. Caraca, quem mandou bem, finalmente.
Aí, ó, às vezes eu consigo agradar o Paulão.
mas assim, acho que indo nessa aqui, linha. Ó,
numa temporada inteira, ele faz mais gols que o Rony ou eu tô maluco? E aí?
Quem?
O Diego Costa. Depende do auge. Depende do auge, depende da posição que joga. O Rony nem sempre joga, enfim. Eu acho que são muitos critérios. O que você acha aí, Kim?
Depois eu concordo. Ó, eu abri aqui o Wikipedia para ver o histórico do Diego Costa. No Botafogo, 15 jogos, 3 gols. Wolverhampton, 21 jogos, 1 gol. Wolverhampton, desculpa a pronúncia. E no Atlético Mineiro, 19 jogos, 5 gols. Cara, ele não tem uma média boa de gols desde a época do Atlético de Madrid, cara. Porra, então é duro, né?
Eu acho que é importante que a galera do chat tá pegando aí falar do Rony, mas assim, é diferente. O Rony, ele não é o 9, né? Então acho que é um pouco isso que talvez a torcida do Palmeiras sinta falta, que talvez o Flaco viesse para representar esse 9, que é aquele cara mais truncado, mais estilo Oséias, mais estilo Evair, que o Rony nunca vai desempenhar. Mas o que tá na fala do Kim, que prefere o Rony, é que assim, o Rony é morde mais, soma mais pro time, né? Acrescenta mais em diversas maneiras. Ele não é aquele 9 que vai empurrar toda a bola, que talvez precise de meia bola para fazer um gol, né? Ele vai precisar de mais bolas para empurrar a bola para a rede.
Concordo 100% com o Greg. Se a gente for fazer uma comparação óbvia, nas suas devidas proporções, o Gabriel Jesus nunca foi esse matador de fazer muito gol. Mas o que ele agrega pro time é um absurdo. E a gente fala que o Rony não faz gol, não faz gol, não faz gol. Ele é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores da história, tá ligado? Imagina se ele fizesse. Claro que ele não tem o faro de gol de um Diego Costa, de um próprio Luiz Adriano que passou por aqui. Mas o futebol não é só gol, né? E o resto ele entrega muito. E o Abel já falou inúmeras vezes, né? Que se o Rony sem bola é nota 10 e sem ele é 7 ou 8. Se ele fosse 9 ou 10, ele estaria na Europa.
Perfeito.
Eu deixei para falar sobre o Rony porque sexta-feira saiu uma informação do Hernan que ele estava incomodado com críticas, né, das redes sociais. E, enfim, isso acabou tomando uma proporção grande. E acho que vale a pena a gente falar sobre isso, não pela boa atuação do Rony ontem, mas, cara, porque eu acho que a gente não... O palmeirense, ele nunca foi ingrato, né? Eu acho que a gente não pode ser ingrato com alguns jogadores que foram muito importantes desse elenco, né? Eu sei que o Rony andou irritando muito a torcida ultimamente, né? Não veio de uma boa fase ano passado.
Como
não
pode?
Fez uma boa temporada. Não fez uma boa temporada ano passado, mas, cara, fez o gol que nos salvou contra a Inter de Limeira. Foi muito bem ontem contra o Santos. Acho que tem que ser o titular do ataque do Palmeiras, a torcida gostando ou não, não tem jogador mais decisivo e melhor que ele ali. Então acho que o Rony merece um pouco mais de respeito por ser um cara também que sempre honrou a camisa, né? Sempre se matou dentro de campo, nunca fez corpo mole, nunca deixou o Palmeiras na mão. Então assim, eu entendo as cobranças da torcida, a temporada dele passada não foi boa, mas... Eu acho que ele merece um voto de confiança e nosso apoio para dar a volta por cima. E ontem, para mim, ele fez um baita de um jogo. Acabou errando o domínio ali numa bola que o Jô acabou vacinando, que ele estava no mano a mano ali. Mas de resto...
Na verdade, todo... não foi erro de domínio, né? Ele tenta cortar para dentro. Eu acho que ele errou a decisão. Ele domina certo, mas ele tenta cortar. Talvez se ele chutasse seria melhor, né, a decisão ali no lance.
Foi a tomada de decisão, mas ele fez uma baita partida. A jogada...
Sim.
Ele ganha no jogo de corpo.
Não, Rony nessas bolas de chutão, velho, é absurdo. O que ele incomoda a zaga é fora do normal. Contra o Flamengo lá em Montevidéu, eu lembro, mano. Nossa, o que ele jogou nessas bolas. Quando o Everton, pum, dá um chutão, o que ele incomoda. E às vezes não é que ele ganha, mas ele faz com que o Palmeiras ganhe a segunda bola, entendeu? Então, o jogo é um pouquinho mais complexo do que a galera acha. Não é só gol, né? Tem um todo em torno.
Boa, galera. O Rodolfo tá falando que o Rony é o quarto maior artilheiro do Palmeiras no século. Isso é muito significativo. Matheus Silva tá falando que o que estraga o Rony é ser afobado, mas na hora de finalizar o gol.
Perfeito, eu concordo. Tipo, pra mim estragar é forte, mas ele não tem um poder de finalização tão bom. Eu concordo com isso, mas ele recompensa nos outros quesitos.
O Wallace Cotunha tá falando que o Amorim torce pro Rony e não pra Sepp, aparentemente. Valeu. É isso, torço mais pro Rony do que pro Palmeiras. Valeu, cara.
Johnny Cassini. Não, e ele não acompanha a live também, porque o Gabriel também deu uma cutucada no Rony numas últimas lives.
Sim,
também.
Claro.
Eu tô batendo pra cacete, mas eu sou justo. Ontem ele foi bem pra caralho. É um cara que merece uma sua de confiança. Quando ele tiver mal, eu vou falar. Quando ele tiver que seguir como titular,
eu
vou falar, cara. E outra.
Não, e eu apostei no Rony como artilheiro do ano, hein?
Não, e não é porque o jogador tá mal que a gente tem que xingar o cara, ir na rede social do cara, chamar o cara de bagre, de lixo. Cara, não, não é assim que as coisas funcionam, cara. São seres humanos. O Abel sempre falou sobre isso, né? Acho que a maior qualidade desse Palmeiras do Abel é como a gente valoriza o ser humano, né, cara? Então, assim, a gente vai chutar um cara que nos entregou tanto, cara. Então, assim, eu critico o Rony quando ele não tá bem. Não tenho problema algum quanto a isso, mas... Não vou ser maluco de ficar xingando o cara de bagre, igual fazem aí, como se tirando o cara como se ele fosse um Zé Mané na história do Palmeiras, cara. O Rony merece respeito, independente da fase. Ao mesmo tempo que eu vou criticá-lo pela má fase, eu vou ser sempre grato pelo que entregou o Palmeiras e pela história de vida. Enfim, não tem muito o que falar, mas se você acha que eu torço mais pro Rony do que pro Palmeiras, valeu, sua opinião tá dada. O Johnny Cassim mandou...
Agora, o Gabi, deixa eu...
Fala.
Vai. Não, fala aí, vai lá.
Não, porque o Johnny Cassim, nosso apoiador, ele tá falando aqui. Fala, meus queridos, de volta pra casa depois de 7 dias de UTI. Estamos perdendo até quem não queríamos aqui, o Atuesta. Cara, será que vem coisa boa? Tá difícil de acreditar na diretoria. Valeu, o Johnny mandou uma foto lá no grupo. Não sabia que você tava na UTI, mas que bom. Você tá melhor aí.
Melhoras aí, Johnny.
Tá em casa, melhoras aí. Não sei o que houve com você, mas... Que tudo fique bem. Cara, a gente não para de perder jogadores, né? O Atuesta, querendo ou não, era mais um jogador do elenco que a gente acaba perdendo. O Abel cobrando contratações. Disse que pode vir alguém pós-paulista, né? Um modelo de contratação parecido com o do Rios e do Arthur no passado, né? Mas o elenco só se encurta, né, cara? E a gente aqui cobrando reforços. Vamos ver se chega antes do paulista, né? Pra mim, precisa pra já. Não dá pra
esperar. Pra mim, na questão do Atuesta, tá de boa de ter vendido ou emprestado ele, tá? Pra mim, é uma posição que a gente tem inúmeras opções e provavelmente ele não ia ter muitos minutos. Então, nesse caso específico, eu não sangro. Mas, obviamente, tem que contratar. Vai, Greginho.
E você tinha feito essa leitura na última live, né? Que ele não ia ser usado, que realmente ele não teria espaço. E aí é melhor, em vez de ficar encostado, botar o cara pra rodar pra ver se faz dinheiro, ou se, enfim... Mas,
e é um jogador caro, né?
Exato. Não, e assim, eu acho que até teve um comentário aí em cima, eu acho que o torcedor do Palmeiras tá muito carente de jogador de grife ou de contratação. Claro que é importante contratar, mas assim, cara, olha o elenco que a gente tem, os jogadores estrelados. É só olhar os rivais, tudo bem. Ah, tem rival que tá contratando aí. Mil maravilhas, trazendo gente nova. Por quê? Porque o elenco atual não resolve. E o nosso elenco atual tem resolvido nos últimos 3 anos muito. Entendeu? Então, para mim, jogador de grife é Gustavo Gomes. Para mim, jogador de grife é Zé Rafael. Para mim, jogador de grife é Rafael Veiga. Para mim, jogador de grife nível Brasil é Rony. Né? Vai falar que o Rony não é... É jogador de grife nível Brasil. Tem um monte de time que quer ele. E treinador também, que é quem mais entende da bola. Então, eu acho que a gente tem que dar... mais moral para os nossos jogadores e parar de ficar olhando para a grama dos vizinhos.
Só para fechar o assunto do Rony, eu acho que assim, daqui 10 anos, vamos supor que o Abel saiu, quando a gente olhar para a era Abel, eu vou lembrar de, obviamente, Abel Ferreira, eu vou lembrar de Everton, eu vou lembrar de Gustavo Gomes, eu vou lembrar de Zé Rafael, de Rafael Veiga e de Rony. Pra mim, na história da era Abel, o Rony tá na frente de Gustavo Scarpa, ele está na frente de Danilo, ele está na frente de inúmeros jogadores.
Luiz Adriano.
Luiz Adriano, enfim. Então, o Rony, ele é um dos pilares da era Abel. Daqui 10, 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai lembrar desses jogadores. Exatamente. É que nem você vê da era Ferguson, você lembra do Giggs, Scholes, Rooney, Ferdinand, aqueles caras que eram os pilares, que foi multicampeão. O Rony é um desses jogadores que encaixa nos pilares da era Abel. Claro, ele não é o primor técnico, eu concordo com isso. Isso aqui nem entra em discussão. Só que, no geral, ele entrega demais. E o que ele já fez pelo
demais.
Já tá escrito, irmão. Não tem como tirar dele. Só que, assim, nós somos justos. Como o Gabriel criticou o Rony no final da temporada passada, eu critiquei também. Estamos analisando futebol.
Eu não, hein?
O Greg não. Se ele tiver mal, tem que ir pro banco e aí coloca outro jogador. Bom, só que você tem que dar.
Ele terminou um ano no banco.
Exatamente. No ano passado, o ataque. Exatamente. Oh. Então, cara, não tem. Eu concordo com tudo que a pessoa fala na questão técnica dele. Eu não acho que ele é tão ruim tecnicamente que o pessoal fala, tá? Mas eu concordo que ele não é um primor técnico. Mas é um saldo positivo.
E falando de Rony, e assim, esperando que ele esteja em uma boa fase, numa crescente, o homem voltou a testar a bicicleta, hein? Então quer dizer que, enfim, a confiança tá alta. E vamos torcer por ele aí, que eu acho que vai ser um ano que ele vai nos trazer muitas alegrias.
Mas eu gostei dessa dupla dele com o Flaco, cara, porque muita gente falava, ou ele ou o Flaco, né? Muita gente pediu mais oportunidades para o Flaco no lugar do Rony. E ontem o Abel testou um ataque, ele e o Flaco, né? O Rony caindo mais de ponta ali do que de nove, né? O Rony que já jogou assim com o Luiz Adriano. Então eu também gostei dessa variação e acho que o Rony fez um jogo muito interessante. Sim.
E na coletiva contra o Inter de Limeira, ele falou isso, né, das características do Flaco e do Rony. Ele fala muito que o Rony, ele é aquele cara que agride espaço e o Flaco é aquele cara que cria o espaço, que vem de trás e um completa o outro. Então, quem fala que os dois não podem jogar junto, por ser dois noves, né, só que com carteiras diferentes, obviamente, está enganado e ontem comprovou. Agora, se vai dar certo essa dupla, se a gente vai ser campeão de tudo com essa dupla, só Deus sabe, pode ser que não. Só que o voto de confiança...
A galera tá chata no chat aqui, meu Deus do céu, como é...
Só que o voto de confiança tem que dar, e se não funcionar, troca. Como se o Veiga não jogar bem, vai ter que sair. O Dudu é um jogador, cara, que pra mim ele é, junto com o Marcos, um dos maiores ídolos do Palmeiras. Pra mim é tipo assim, é pau a pau com o Marcos. É um cara que não faz muito gol. Você vê, a média de gol deles é baixíssima. Só que o cara cria muito, ele tem 1 milhão de assistências, ele puxa a marcação, então não dá pra você só se basear em gols, porque o parceiro aqui, não sei quem lançou, falar, nos últimos 6 meses tem gols, beleza, não tá na melhor fase. Mas o próprio Dudu, que eu acho que ele é inquestionável, né, se alguém criticar o Dudu também, pelo amor de Deus, é um cara que não faz muito gol.
Assim, eu acho que o
Rony... E se ele fosse um finalizador nato, ele não estaria aqui no Brasil, ele estaria na Europa.
A gente tem que ser justo, assim, eu acho que o Rony também sofreu muito pós-lesão do Dudu e o Abel ali não sabia o que fazer com o time, né, quando ele colocou o Mike de ponta e jogava o Arthur para um lado, cara, não chegava uma bola também pro cara, o Palmeiras sofreu no ataque ali, o Rony passou por, desde o último jogo bom dele foi contra o Deportivo Pereira, né, mas tanto que o Abel depois admitiu que deveria ter sacado ele do time antes, tanto ele quanto o Arthur, né. Mas depois ele foi muito tempo reserva, machucou o braço depois, então assim, o Rony não jogou tanto, não acabou tendo tantos minutos pós-eliminação da Libertadores ali, né, então é óbvio que os números deles iam diminuir, né, mas ele não fez uma grande temporada realmente. Agora, resta a gente torcer para ele repetir 2022, né, cara, 2022 ele fez 23 gols, acho. Baita temporada, se ele repetir 23 gols esse ano, tá ótimo, mas...
Sim, vai colocando aí os comentários que os caras estão falando em cima do que eu falei, pra ir respondendo aqui.
Eu não entendo o amor que parte da torcida tem pelo Rony, pra mim jamais vai ser ídolo. Ao mesmo tempo que eu não entendo, eu também não entendo o ódio que parte da torcida tem. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio, ao mesmo tempo que não dá pra amá-lo, também não dá pra odiá-lo, ele é um jogador importante, se pra você ele jamais vai ser ídolo. Para mim, hoje, o Rony é um ídolo do
Ídolo máximo.
Ele sairia ídolo. Do clube como um ídolo. Assim como o Luan também saía, você pode espernear.
Não.
São ídolos do clube, não estou falando ídolo pessoal de cada um.
É se o Rony jogasse na Argentina, com que ele corre, com que ele dá raça, ele ia ser idolatrado absurdamente. A gente sempre, não tem na música lá, tem que jogar com raça os jogadores. Cara, o Rony joga com uma raça, ele corre tanto. Você pegar os scouts do Rony, que a gente analisa o futebol, tudo bem. O que grita mais é a finalização, a gente tem que pôr a bola na rede. Mas você pegar os scouts, a quilometragem dele por jogo, o mapa de calor do Rony, a pressão que ele faz nos zagueiros e no goleiro, é absurda a importância dele taticamente. Então, quem vê a bola, né, o futebol, além dos lances, assim, mas vê mais taticamente, sabe o quanto ele contribui para o Palmeiras e para os títulos que a gente conquistou nessa era Bel.
Exato, e cara, não adianta falar do Rony, ai, vamos ver, ó, vamos ver onde o craque Rony vai parar.
Maior artilheiro da história do Palmeiras da Libertadores, não é ídolo não, tranquilo, não é ídolo não.
O Rony ele pode sair do Palmeiras e aposentar, velho, ele não precisa de mais de nada, ele não precisa provar mais nada pra ninguém, velho, porque esse cara já conquistou, malandro, ele não precisa provar mais nada pra ninguém, a torcida pode, quem odeia ele pode falar o que quiser, a história do cara no futebol e no Palmeiras tá feita, ele pode parar de... Ele pode se aposentar se ele quiser, que o que ele entregou pro Palmeiras, a história tá feita.
Não, e ele é maior, o Sérgio trouxe bem, ele é o maior artilheiro do maior clube brasileiro na história da Libertadores, que é mais o quê? Pô, pelo amor de Deus, tem que respeitar o Rony e comemorar muito que ele ainda veste nossa camisa, porque foi um que vieram forte aí nas janelas atrás dele e ele continuou aí conosco, então vamos apoiar aí, pelo amor de Deus, gente, vamos apoiar.
É isso. Chega de dar palco, porque senão...
Não, eu só queria retrucar, porque o parceiro falou, ah, você tá comparando o Rony com o Dudu. Óbvio que o Dudu é muito maior que o Rony. Tem que pegar o contexto, né? Não só uma frase que eu falo. Eu digo que o pessoal tava criticando a falta de gols do Rony. O Dudu não é um cara que faz muitos gols também. Mas não é por causa disso que você vai desmerecer o cara, entendeu? Era essa a comparação que eu quis dizer. Aí o outro parceiro falou, o Dudu não é centroavante. Claro que ele não é centroavante. Mas o Dudu não é um cara que faz muitos gols, só que você não pode levar só em consideração o número de gols. E olha que o Rony tem muitos gols ainda, né? Pior que não é nem isso. Claro que, óbvio, o último semestre dele não foi bom.
Chega, tá só põe elogio do Rony agora, é ditadura.
Agora eu quero falar, eu tô puto. O cara tá falando que o Rony parou em 2021 aqui. Em 2022 o Rony fez 2 gols de bike. Só queria lembrar isso. 2 gols de bike em 2022, tá? Artilheiro.
Não, do claro que não dá pra
só por elogio aqui agora.
Não dá pra definir ele por causa de dois gols de bike. Mas o que o cara entrega, irmão. Cara, ele.
O Rony parou em 2021, é piada. Ele foi um dos melhores.
Não, é zoeira.
Pelo amor de Deus. Mas enfim, não adianta, cada um.
Não, e cada um tem sua opinião, não tem problema, mano. Tá. Tem gente que acha que o Dudu não é ídolo, tem gente que acha que ele é o maior ídolo e tem que respeitar, cada um tem sua opinião. Eu acho que o Rony é, pra mim, desse elenco, irmão, tem muitos ídolos, mas quando você fala ele é ídolo, é um critério subjetivo, não tem certo e errado. Por exemplo, se você falar, pra ser ídolo tem que ser campeão. Cara, se for comparar o número de títulos com o Marcos e esse resto, não dá pra nem pra brincar. Óbvio, porque o Marcos jogou em time muito pior, né? Que não disputava títulos. Então, eu acho que é muito de cada um essa questão do ídolo, tá? Não existe um critério certo, é subjetivo. Só que tem aqueles caras que são unânimes, né? Tipo, o Marcos, Dudu, enfim, Ademir. Mas, cara, pra mim, Rony é sim ídolo. Como muitos falam que o Ederson é ídolo. E se ele não tivesse feito gol, talvez não, certeza ele não seria.
O Rony entregou muito mais pro Ederson, né? Que o Ederson
óbvio,
né? Nem final de Libertadores, mas se você comparar o que os dois entregaram pro Palmeiras, nem se compara. O Rony entregou muito mais, né? Mas enfim, é isso. Rony merece muito respeito. Graças a Deus, essa cornetagem de rede social, de comentário de YouTube, de Twitter. Não chega perto das nossas arquibancadas, né? No estádio, o Rony...
E Rony, tenho a certeza que se ouvissem todos palmeirenses, eu tenho certeza absoluta que os pró-Rony são maiores que os que cornetam.
Nossa, tomara que esteja certo, mas eu tenho medo de não ser. Juro. Tomara que você esteja
é foda,
certo.
É foda, é foda. Pegar
quem,
realmente
quem cola
é foda,
na bancada mesmo, quem cola na bancada
é foda.
Apoia muito mais do que... Porque, cara, não tem como. O palmeirense que frequenta a arquibancada, que corneta...
Não, mas enfim, não dá pra falar o cara que vai na bancada é mais palmeirense ou não. Não,
mas é porque
independentemente
no estádio
disso.
Tem que apoiar. No estádio tem que apoiar, não existe essa. O Rony vai ser...
Ah, não, é que a gente tá falando na questão do cara ser ídolo ou não, entendeu?
Não, tudo bem, mas, por exemplo, o Rony vai ser titular domingo na Supercopa. Quem tiver lá no Mineirão, você acha que não vai apoiar o Rony? A gente
não, claro, ir. Isso é fato. É que isso é outro papo. De apoio, irmão, dentro do estádio, principalmente jogo fora, a galera apoia. E é isso, independentemente de quem joga. Eu acho que todo mundo aqui pensa igual a mim e você em relação a apoiar no estádio. E aí, na questão do ídolo, eu digo só, né? Cada um, tem gente que acha que ele é e tem gente que acha que não. E tá tudo bem, cada um tem o seu critério.
Isso, o Sangue Palestra. Estava ontem no jogo, geral aplaudiu o Rony. O
Gustavo... Eu, Flaco Lopes, geral aplaudiu ontem também.
Ovacionado, o Flaco saiu. Gol do Rony de baixo contra o Cerro foi um dos gols mais comemorados que já vi no estádio, tirando os de finais e tal. É isso, vamos que vamos. Ah, agora estão perguntando aqui se o Breno Lopes é ídolo, mas aí acho que não se comparam também, né? São
não, só... não, aí não. Para mim,
são jogadores
mesmo...
prateleiras.
É. São jogadores sim, prateleiras. Sim. Mesmo tendo feito o gol de uma final de Libertadores, na minha opinião, o Breno Lopes não é ídolo. Nem o Betinho é ídolo. Nas suas devidas proporções, é parecido, tá ligado?
Olha, Sandro, faz o seguinte pra nós, não vê o jogo. O que você tá cornetando aqui hoje, meu amigo? Rony, titular domingo, não vou nem assistir o jogo. Não assiste o jogo. Ninguém do Palmeiras presta. É isso. Não, não
é zoeiro. O Alessandro adora o combate. Ele adora o combate e você retruca. Opa. Por isso que vai.
Ele gostou de um jogador aqui, ó. Flaco Lopes é bom. Aí.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live. Only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Queria ver se o Alessandro jogou no bolo. Pra saber se ele manja mesmo.
Tem como derrubar o Alessandro? Meu Deus do céu, tem uns caras que, olha, os caras se superam na cornetagem. Mas, enfim, chega de falar um pouco de...
É duro, é duro.
Vamos falar do assunto que...
Agora pode cornetar. Agora, quem quiser, corneta, tá. Porra.
Usem a energia para cornetar o que merece ser cornetado. Vamos falar sobre o gramado do Allianz Parque, que acabou virando um pesadelo pro Palmeiras nesse final de ano e nesse início de 2024, e agora o Palmeiras tendo que sair de casa, o Allianz interditado para a reforma do gramado, que realmente está impraticável, né? As borrachinhas, o termoplástico, né? O composto de plástico da grama do Palmeiras acabou derretendo, e não dá para jogar realmente, todos os jogadores saindo com... As chuteiras cheias daquela meleca, daquela gosma, né? Então, realmente, Palmeiras vai ter que se virar aí. Já vai mandar o jogo contra o Ituano na Arena Barueri. Então, a gente perde o Allianz, mas é o que precisava ser feito, né? A diretoria deu uma prensa. Abel disse que não dava para continuar como estava. A diretoria jogou a Soccer Grass na parede, jogou a WTI na parede. E agora parece que, enfim... vão resolver a situação. Pena que o Palmeiras vai perder alguns jogos, vai ficar um mesinho fora de casa aí. Mas tomara que o gramado volte a ser aquele que o Abel pegou quando chegou aqui no início de 2020, né, Kim? Porque realmente, eu acho que, assim, o contrato com a W Torre para o Palmeiras foi bom. Pena que ele não está sendo seguido à risca, mas o contrato foi perfeito. O gramado sintético, para mim, é perfeito, porque senão não tem como a gente ter grama natural. A gente lembra como era quando a gente tinha diversos shows e tentava ter grama natural, a grama era péssima. Mas o sintético precisa ser melhor cuidado, né? O problema não é o sintético, né? O problema é a falta de manutenção e um cuidado maior, né? Então, acho que o recado que fica é esse, para que a gente tenha um cuidado melhor com o nosso gramado daqui para frente, né? Porque show vai continuar tendo, não tem jeito. Sábado teve micareta, domingo teve jogo e vai continuar sendo assim. Só precisamos de uma manutenção melhor, né? Enfim, fala aí, Kim, sobre isso.
Bom, vamos lá. O gramado sintético não é o problema. Muita gente tá falando, gramado sintético não dá, porque foi borrachinha, foi não sei o quê, e aí vira aquela pasta. Não tem nada a ver. O problema não é o gramado sintético. O próprio Abel, ele nunca tinha criticado o gramado sintético até um tempo atrás. Começou por quê? Falta de manutenção. E aí, a galera fala, não tem manutenção por causa dos shows. Também é uma fake news. O Palmeiras tem gramado sintético no CT e também gera borrachinha, a massa. E mais do que no Allianz. Por quê? O Sub-20 treina lá praticamente diariamente, então eles usam muito o gramado e com isso a gente ouve relatos de pessoas que trabalham no clube de que tem dia que acaba o treino ou o jogo, não dá nem para ver a crava da chuteira. Só para você ver o nível da parada, de tanto que acumula aquela massa nas chuteiras. Ou seja, ou tem que mudar essa borrachinha, porque a gente escutou que talvez a borrachinha que a Soccer Grass, que era a empresa que cuidava do gramado sintético, hoje não é mais, né? O GE, o PR lançou uma nota falando que eles rescindiram. Ou eles compravam uma borracha que não era da melhor qualidade, ou essa manutenção tem que ser feita a cada 3 anos, e não 10, que nem eles tinham falado, que era o período da garantia, né? Que esse gramado suporta 10 anos de jogo. Não suporta. Agora, se não suporta por causa do calor, porque na Europa a temperatura, obviamente, é muito menor do que aqui. Lá na Europa dá para contar nos dedos quantos dias do ano passa de 30 graus. Aqui é praticamente o ano inteiro. Então, talvez eles não tinham esse know-how, eles não tinham essa experiência de botar um gramado num solo tropical, né? E só para lembrar a galera, a Soccer Grass é uma empresa holandesa. Então, é um know-how que vem da Europa, né? Não é uma empresa brasileira, que eles conhecem já o clima. Então, eu acho que são várias coisas que a gente tem que analisar aqui. Uma certeza: não é culpa do Palmeiras. O Palmeiras, nesse caso, não tem culpa nenhuma. Agora, de quem é culpa? É da W Torre? É da Soccer Grass? É da Real Arenas? Isso eu não sei dizer. Mas é uma vergonha, na minha opinião, tá? É uma vergonha o maior campeão do Brasil ter um gramado horrível. Para mim, isso é um absurdo. É um absurdo. E o Abel, quando ele bate nessa tecla, ele tem total razão. Infelizmente, a gente vai ter que sair do Allianz Parque. Provavelmente a gente vai jogar na Arena Barueri, que tem um gramado melhor que o do Allianz. Mas não é o ideal, mas é melhor. A gente vai perder muito esportivamente jogando na Arena Barueri, por questão da pressão da torcida. Economicamente, a gente vai perder. Ano passado, o Palmeiras brigando para ser campeão brasileiro contra o Inter, por exemplo, que era um jogo importante, deu 17 mil, ou outro jogo no Barueri deu 15. Cara, o Palmeiras brigando para brasileiro não bater 20 mil no estádio, para mim também é uma outra vergonha. Por quê? Arena Barueri é longe, Arena Barueri o acesso não é fácil, e aí complica tudo, né? E o Allianz Parque é um atrativo para a torcida do Palmeiras. Então, Palmeiras tem que resolver logo isso. A W Torre já soltou uma nota falando que vai trocar o gramado. Não sei se é o gramado a palavra certa, né? Que já vai trocar alguma coisa lá.
Tapete.
Não vai precisar ter uma troca do gramado. Vai precisar ter a troca do... Agora, eu não sei...
Do material.
Qual tecnologia vão tirar aquele material do gramado, né?
Sim.
O gramado aguenta ainda muito, muito tempo de vida, né? O problema são as borrachinhas, né? Que derreteram e com o calor acabaram... Agora, muita gente está perguntando aqui qual que é a diferença para o estádio do Atlético Paranaense. O do Atlético Paranaense é fibra de coco, não é...
Não é essa borracha, né?
Não é essa borracha. E o estádio do Atlético Paranaense, ele é fechado, né? Então,
não recebe também a quantidade de
tanto
chuva.
Calor e tanto sol que o Allianz Parque recebe. E vamos combinar que Curitiba também é muito mais frio.
Exatamente.
Do que São Paulo. É. Então, cara, o Allianz toma sol todo santo dia. É um calor que está. Por isso que até.
A minha principal. Só para fechar, Greginho. Desculpa aí, eu já jogo para você. A gente. A gente conversou com um especialista, com um agrônomo.
Isso.
Antes da live, a gente sentou com o agrônomo para ouvir a opinião técnica dele, para a gente vir com mais embasamento e preparo para falar com o pessoal aqui na live. Essa questão da borracha é o mais importante. Não é o gramado, não é... Então, ou seja, é a manutenção. Alguém ali, a Real Arena, o W Torre ou a Soccer Gas, não fez a manutenção correta, que no caso é a borrachinha, não sei se é uma borrachinha de melhor qualidade, ou se demorou para trocar a borrachinha, enfim. Então, o Palmeiras tem que cobrar, não sei quem, na minha opinião é a WTOR, e aí a WTOR cobra quem, ou cobra as empresas lá, de fazer uma manutenção, porque isso é ruim para todo mundo, não é só ruim para o Palmeiras, é ruim para a WTOR. Você acha que a WTOR quer deixar lá a arena parada? A WTOR quer ter jogo lá, a WTOR também ganha. E aí, em torno da W Torre tem inúmeros restaurantes, tem espaço de eventos. Cara, gera um valor agregado o jogo no Allianz Parque absurdo. Você não tem um jogo lá, muita gente sai prejudicada financeiramente, comercialmente.
A W Torre só vai se mexer porque o Palmeiras falou que não joga mais, né?
Exatamente, teve que bater a água no bumbum para se mexer. Talvez você pode criticar o Palmeiras por não ter cobrado antes, e óbvio que deve ter cobrado, e eu acho que talvez, como o relacionamento não está dos melhores, isso talvez também pode ter influenciado na falta de manutenção, porque a Leila, inclusive na última coletiva que só foi mulheres, ela bateu na WTOR bonito, e na anterior também. Eu não sei se isso influenciou. O Abel na coletiva falou, ó, as duas partes têm que entrar no... deixar o orgulho de lado e entrar no acordo comum em prol do Palmeiras. Eu acho que ele deu uma alfinetada na Leila e também na da do Torre, porque tem muito jogo de interesse no meio, tem ego. Cara, tem que sentar e chegar num denominador comum para o Palmeiras jogar no Allianz Parque com gramado em perfeitas condições.
Pelo menos, tá acontecendo isso numa primeira fase de Paulista, né? Talvez o Palmeiras já consiga ter um gramado aí... formado e novo para a fase final do Paulista, né, Greg?
Mas... Tomara a Deus, mas deixa o Greguinho terminar que ele queria falar, interrompi ele umas duas, três vezes, desculpa aí.
Não, vocês têm informação, podem, eu nem tenho tanta informação sobre o gramado, sobre as comparações com o sintético, né, eu acho que o meu único ponto principal é a gente ter tido que esperar o Abel, que é o nosso comandante, ele já tinha pontuado isso no final do ano, é isso que me revolta. É que a gente tem que esperar o campeonato começar para resolver, é uma piada.
Então, falei, talvez a culpa do Palmeiras foi a demora da cobrança, mas na minha opinião já cobrou faz tempo, só que os caras só se mexeram agora porque, cara, acabou o jogo, bom, no meio do jogo o massagista ficou tirando a borracha da chuteira do Everton.
Que brincadeira.
Que isso, nem no playball
é
assim.
É um absurdo.
É um absurdo. Eu assisti o jogo do campo ontem, né, e o espaço ali da Casa TV, É bem do lado de onde os jogadores do Palmeiras ficam aquecendo, os reservas, né? E durante o aquecimento, você via os caras comentando, você via os caras olhando para a chuteira toda hora, o Fabinho, o Gabriel Menino, eles conversando, falando. Então, os próprios jogadores do banco estavam reparando que começou a atrapalhar quem estava jogando, né? Então, assim, o próprio Gabriel Menino também falou que é muito desagradável. E a pressão dos jogadores também foi preponderante para o Palmeiras tomar essa decisão, né? Os próprios jogadores do Palmeiras, e o Lavieri falou isso no Pode Porco no final do ano, né? Que os jogadores do Palmeiras não gostavam de jogar no sintético do Allianz e muito torcedor ficou bravo, né? Mas a verdade é essa, cara.
Se o gramado sintético fosse bom, a vaca comia grama sintética.
E a informação que a gente tem, o Palmeiras tem uma grama sintética CT e o Palmeiras não treina nessa grama sintética do CT, só o sub-20 treina, porque também tá tendo a mesma coisa no campo sintético do CT, tá acontecendo a mesma coisa com o termoplástico de lá, quando treina lá, as chuteiras dos jogadores também fica cheia desse composto, Então, cara, o Palmeiras...
E além disso, quando a borracha não estava ruim, que eu digo, não estava grudando, mesmo assim o elenco não jogava lá, os jogadores não treinavam lá. Porque se eles treinavam, no dia seguinte os caras estavam mais desgastados fisicamente, né? Então, olha, olha como são as coisas, né? Mas óbvio.
Não, e falando.
O problema.
Pra mim é óbvio que os caras não gostam de jogar no sintético, só que assim.
Não, isso é fato. Não é só do Palmeiras, tá? Arena da Baixada, mesma coisa, Engenhão. Todo mundo prefere o natural. O mundo não, perfeito. Mas, ó,
falando,
é o natural. Só que o contexto, por causa do show, de Allianz, comercialmente, não tem como ter o natural.
Não, mas falando de padrão FIFA, tá? Todos os testes do sintético não mudam nada com a grama. O rolar da bola, o kick da bola, tudo Sim. isso no padrão do que é o gramado, do que é para ter com a manutenção, é de igual para igual. Isso não tem o que falar. O problema é que, claro, e aí é a questão de a teoria e a prática, né? Então, assim, a quantidade de shows, o calor, né? Isso tudo
É que o show não interfere, na verdade, Greginho. O que interfere é a falta de manutenção mesmo. Então, o que você pode falar é talvez... Não,
mas eu imagino que assim, o show, você tampa o gramado, aí vem o calor em cima, as pessoas em cima, aquilo lá também contribui para a borrachinha derreter, né?
Então, eu também pensava assim, mas como a gente teve o papo com o agrônomo, ele falou que no CT junta mais borracha do que no Allianz. E lá não tem show. Ou seja, é muito mais significativo o calor e a falta de manutenção do que o palco em cima ou a galera pulando lá, entendeu?
Entendi. Mas, entendi.
O que eu acho que os shows podem interferir é que quando a gente fala falta de manutenção, é falta de hidratação também, é molhar. E quando tem show, quando tem evento, você não consegue molhar o gramado.
É. E um então, ponto que o agrônomo falou, exatamente, um ponto que ele falou é que assim, eles... molham muito o gramado, óbvio que tem a questão da bola rolar mais tal, e para diminuir a temperatura da borrachinha para ele não esquentar e virar aquela massinha, entendeu? Por então,
tem
cara,
que toda hora, mas...
tem que molhar toda hora. Mas e o Palmeiras acho que molha, né?
Esse é o problema dos shows, é com tanto evento você não consegue fazer o gramado
respirar. Tem a questão de que não molha quando tem show, e também tem a questão que não tem como fazer a manutenção porque tem um palco em cima, né? Então, eu acho que indiretamente influencia na manutenção, só que não diretamente, né? Não é por causa do show exatamente que faz com que aconteça aquelas massinhas. Mas eu acho que tá todo mundo aqui, acho que entendeu que Palmeiras precisa ter um gramado top para jogar e que eles têm que trocar essa borracha aí para o estádio ter boas condições, porque a gente jogando na Arena Barueri perde em todos os sentidos, esportivo, financeiro, enfim.
Provavelmente teremos um derby lá, né? Um derby que seria no Allianz Parque vai ter que ser...
Duro, hein? Duro, hein? Se bem que temos boas memórias, né? Mas...
Esse jogo contra o Ituano vai ser numa quinta-feira pré-carnaval às 7h30, 7h45, acho, da noite. Então, cara, vai ser difícil ter um grande público nesse jogo que agora foi transferido para Barueri, né? Mas enfim, vamos esperar a promessa da Soccer Grass é que eles já estão correndo para que tudo seja...
Não, a Soccer Grass agora já era, né?
Mais rápido possível. Eu e o Kim mesmo, a gente já tem um evento hoje no Allianz Parque que a gente foi convidado para jogar, mas nos comunicaram ontem que o evento estava cancelado, porque...
Aí o gramado agradece, hein? Porque tem vocês dois lá...
Imagina, a gente joga e mano...
Ia ser bom a gente ir, porque a gente ia ver com os nossos próprios
olhos.
Sim! Sim, trazer informação pra galera, lógico.
Mas, enfim, agora... E isso é outra coisa também, porque sempre tiveram muitos eventos lá, né? Esse ano até teve um evento da Mancha, que jogou lá. Então, por questão desse novo gramado sintético, quanto mais jogar, melhor, né? Eles dizem que quanto mais pessoas jogando, melhor pro gramado. Só que agora, com essa questão do termoplástico, vai ter que ter essa troca. E vamos ver se a gente consegue, se eles conseguem uma nova tecnologia, né? Porque o certo seria achar algum tipo de material que não derrete, né? Porque aí o gramado dura. Aí sim o gramado duraria 10 anos, né? Mas eles falaram que, inclusive no final do ano, disseram que não precisava de reforma. O próprio Palmeiras disse que não precisava de reforma. E a gente viu que derreteu e, cara, vai precisar de reforma. Não tem jeito, não tem como jogar.
É, mas... eu não sei se a palavra certa é reforma, né? Mas precisa mudar alguma coisa lá.
É. Alguma coisa vai ter que mudar, né? Eu não sei o que, mas do jeito que está, não dá para ficar. Agora, indo para o penúltimo assunto da nossa live aqui, quarta-feira temos Palmeiras e Bragantino em Bragança. Mais uma vez, o Palmeiras chega para enfrentar o Bragantino e provavelmente o Abel Ferreira vai mandar mais uma vez um time totalmente reserva. O Abel reclamou que o São Paulo vai ter um dia mais de descanso. É, no ano passado, pré-Supercopa, o Palmeiras pegou o Ituano e o Abel poupou o time inteiro. O Palmeiras acabou ganhando do Ituano com gol do Navarro, gol do Tabata. Mas o Palmeiras pegou o Flamengo no sábado, jogou com o Ituano na quarta e o Abel poupou o time inteiro também. Então eu acredito que o Abel vai poupar o time inteiro. Talvez seja a oportunidade de a gente ver até um Estevão aí como titular em Bragança na quarta-feira. Eu, na minha opinião, é que tem que poupar todo mundo, cara. Não existe colocar algum titular. E aí podemos ter algumas boas novidades, como o Aníbal também como titular, né? Então, podemos ter boas informações nesse jogo, né, Kim?
Bom, eu já discordo de você. Eu acho que ele não vai com o time totalmente reserva. Como você falou, no ano passado ele jogou na quarta e no sábado. Nessa vez é no domingo, então já ganha 24 horas. Eu acho que tem tempo para recuperar todo mundo. Só que mesmo assim, como é começo de temporada, ainda o condicionamento físico não está 100%, eu acho que ele vai dar uma boa mesclada e vai dar minutos para os jogadores. Não que vai jogar o jogo inteiro, tá? Eu acho que ele vai entrar com a base que jogou agora no domingo. Não todo, não igualzinho, mas acho que vários jogadores vão começar como titular. E aí ele vai trocando durante a partida, né? O Abel, ele sempre faz essa questão da preservação por minutos, não só por jogos, né? Então eu acho que ele vai fazer isso. Ele não vai entrar com o time totalmente reserva, que nem ele fez, por exemplo, contra o próprio Bragantino ano passado no Brasileiro, né? Antes do jogo contra o Boca, que o Hendrick faz um golaço no primeiro tempo, aí depois no segundo acho que dá uma virada. Mas eu acho que ele vai dar uma mesclada, e aí durante o jogo, mesmo precisando da vitória, ele vai tirar talvez o Veiga, se for titular, ou o Zé, ou enfim, quem seja. Agora, falando do Estevão, cara, eu, puta, sou suspeito, porque eu acho que ele vai ser um dos grandes do futebol. Ele tem muita bola. Ele precisa melhorar a parte física, né? Porque ele é muito magro. E é coisa da idade. O Hendrick que é diferente. Ninguém com 16, 17 anos é aquele físico. Só o Hendrick mesmo. O normal não é
ele. O tamanho daquela coxa, né? É brincadeira.
Fisicamente. Então, eu acho que é legal nessa questão de que, como ele vai dar uma mesclada, jogadores vão ganhar mais minutos. Talvez o Fabinho ganhe mais minutos. O próprio menino, né? Que precisa de ritmo de jogo. E aí, o resultado não é o mais importante, tá? O Gabriel até colocou... Ixi, esse tá time reservaço mesmo, hein?
Calei,
caramba!
Seria isso aqui, ó. Um totalmente reserva hoje, né?
Mas não... Ó, uma ressalva. Talvez o Rocha na cabeça do Abel possa ser titular, né? O
Luan também.
E o Luan também. Então, e talvez o Aníbal, não sei. Mas o resto são reservas, né?
Você vê como o elenco tá curto, né? Porque na zaga não tem reserva hoje. O Luan é um titular reserva, né? Então...
Ah, não, mas é porque se jogar num esquema de três zagueiros, beleza. Mas se for jogar num dois, eu creio eu que a zaga e o meio campo tá bem servido de elenco.
Eu esqueci do Caio Paulista. Tem o Caio Paulista pra entrar aí também. O Caio Paulista já é reserva também, né?
Sim, com certeza. E eu acho que... Como a gente já falou nas outras lives, a linha defensiva e o meio de campo estamos bem servidos, tá? Talvez mais um zagueiro ali canhoto, o Abel já pediu também, né? Um zagueiro canhoto para dar aquela dinâmica na saída de bola pela esquerda, mas eu não vejo problema na linha defensiva e no meio campo. O problema mais é o ataque, porque o Bruno Rodrigues machucou, o Henrique vai embora no meio do ano, enfim.
E você, Greginho, gosta de um time assim? Acha que o Abel vai poupar, não vai? Como que você tá vendo esse
jogo? Não, tem que poupar, né? Gosto de ver outros jogadores também. Não sei se, enfim, acho que tá muito atrelado também com o que ele tá pensando, que a gente falou mais cedo na live, com o que ele tá pensando de entrar em campo na Supercopa, né? Então, vamos dizer, se ele quer o Aníbal na Supercopa, será que ele vai pôr o Aníbal de titular? Não dá pra saber. Né? Mas assim, eu gosto de times alternativos para a gente dar minutos, né? A gente quer ver Luiz Guilherme tendo os minutos e chamando o jogo, a gente quer ver Estevão, né? Então acho que é um time razoável aí para entrar na, né, no jogo.
Eu tô com o Paulão aqui, ó. Treina na quarta, faz testes, classificar no Paulista, a gente vai. Foca na Supercopa, ganhar os dois títulos.
Eu também acho que certeza. Claro. Mas eu acho que.
Porcaremos, Paulão!
Como tem bastante tempo, de quarta até domingo, eu acho que seria um treino de luxo também entrar com o time titular na quarta-feira. E eu acho que o Abel vai entrar com o time praticamente titular, pensando no domingo, tá? Opinião, não é informação. Veremos.
Eu duvido muito, cara.
Veremos.
Duvido muito mesmo que o Abel entre com o time titular na quarta-feira.
Não, eu acho que ele não vai entrar com o time titular. Eu acho que ele vai mesclar um pouco, mas a base vai ser a mesma.
Até o São Paulo vai poupar no clássico amanhã. São Paulo tá poupando em diversos jogos do Paulista, né? Não acho que vai com o time completo contra o Corinthians. É, enfim.
Será?
Vamos ver.
O jogo é só domingo, terça-feira, né? Sei lá, não sei. Mas aí, a gente não sabe, porque como é muito começo de temporada, tem a questão do condicionamento físico, né? Os jogadores não estão ainda na... Se fosse no meio de temporada, beleza. Mas como é o começo, talvez... Essa poupada é mais por questão física do que técnica também, né? Pode ser isso.
É, o MDS XX aqui tá falando que o Michel da base tem que subir. Com certeza vai subir, mas o Michel tá na seleção pré-olímpica, né? Então tá com o Endrick lá. O Brasil ganhou hoje do Equador, se classificou. Então o Endrick com certeza já está fora da Supercopa, não joga mesmo. É, o Brasil passou de fase. O Endrick só volta aí mais pra frente do Paulista, né? Então... Enfim, mas quarta-feira não estaremos lá, eu não vou, já ingressos esgotados, não tem ingresso mais para ninguém da torcida do Palmeiras, como sempre, os ingressos esgotam em questão de minutos, eu não vou, porque sexta-feira a gente está partindo para BH também, vamos fazer uma cobertura absurda da Supercopa, chegaremos sexta-feira em BH, já estamos com ingressos comprados e domingo estaremos no Mineirão para Palmeiras e São Paulo, mais uma final desse Palmeiras de Abel Ferreira aí. Um título que pode valer muito, né, Quinho? Caso o Palmeiras vença, o Abel iguala...
Brandão.
O Abel iguala o Brandão, com técnico com mais títulos na história do Palmeiras, né, com 10 taças. Então, é um jogo de pré-temporada, mas que vale muito pro Palmeiras. Dudu não vai conseguir igualar o Divino, porque o Dudu não conta, né? Se o Palmeiras ganhar, não vai contar pra galeria do Dudu, uma vez que o Dudu tá machucado. Mas tantos outros atletas desse elenco aí chegariam no Dudu, né? Porque Veiga, Luan, Rocha, Gomes, estão todos a apenas um título de igualar o Dudu na história do Palmeiras aí. Mas enfim, vamos esperar para ver o que será de domingo. Mas sigam o Pode Porco nas redes que vocês vão ficar sabendo de tudo da nossa aventura. Agora, falar sobre o Pode Porco com bola. Meu Deus do céu, segundo Pode Porco do ano. Que audiência absurda, mais de 25 mil views. Que resenha, hein, Greginho? Você assistiu o Pode Porco com Bola? Conte pra gente quais foram suas impressões, você que assistiu de longe, mais um Pode Porco muito especial, com o Marcos Chiesa.
Cara, o Marcos Chiesa é uma entidade aí da resenha, né? Dessa... Não tão conhecido pelos Enzos, né? Mas assim, marcou uma geração aí com o Pânico na TV, resenha máxima. Cara, ele contando, porque tem um pouco... Ele contando as coberturas que ele fazia lá, aquele clássico na Vila, é genial o que eles faziam cobrindo os jogos do Palmeiras naquela época. E cara, eu era uma das pessoas que eu via o Pânico para ver ele falando dos jogos do Palmeiras ali, aquela resenha absurda no meio da TV. Agora, o que eu gostei bastante também já jabá dele, né? Mas ele jogando a zica em quem não se inscreve no canal e quem não ativa o sininho no final do episódio também. É muito bom, mas, cara, a resenha é sensacional. Achei que... É difícil falar, né? A gente sempre fala isso, mas eu gostei muito do episódio. Achei que vocês foram muito bem. E, cara, ele é muito divertido, né? Aquela risada dele é meio contagiante. A resenha foi braba. Vale a pena entrar lá e ver. Acho que esses números vão crescer bastante ainda e vai ser um dos episódios mais comentados aí da galera no ano de 2024.
Boa. Antes de passar um pouquinho aqui, ó, a Marina tá perguntando se a gente sabe quantos ingressos foram vendidos para domingo. Cara, tem muita gente chutando aí, falando em 20 pro Palmeiras e 16 pro São Paulo. Eu confesso que eu não sei quantos mil ingressos foram vendidos, só sei que mais de 40 ônibus da Mancha estarão saindo não só de São Paulo, mas de diversas subsedes aí do Brasil. Então... a Mancha deve estar levando 45 ônibus, então fora a torcida comum que vai chegar de avião, de carro, de ônibus, de tudo quanto é jeito. É, então, realmente, teremos muitos palmeirenses em BH, acho que mais do que tivemos em Brasília no passado. Não sei a quantidade certa que tivemos de palmeirense em Brasília no passado, mas acho que em BH teremos um pouco mais esse ano. É, e tivemos algumas reuniões de PM, né, para selar a paz entre as organizadas aí. Acho que teremos também um final de semana de paz em BH e tomara que cada
pessoa
faça a sua festa.
Tomem cuidado, hein? Tomem cuidado.
Tomaremos. A gente não é de treta, nunca foi, mas acho que a paz vai reinar. Tomara que cada um vá para torcer pelo seu clube e faça a sua festa e que vença o melhor e que seja o Palmeiras e vamos que vamos. Mas é isso, a Mancha está preparando uma festa absurda e 45 ônibus estão saindo de São Paulo e acho que sábado, se eu não me engano, mas vamos que vamos. Se eu não me engano, são 20 mil ingressos vendidos do Palmeiras, mas não é uma informação concreta, é mais no boca a boca que estão falando aí, Marina. Mas é isso. Fala aí, Kim. Pode pôr com bola.
Ah, pra mim a resenha mais da hora foi ele falando que é pra Night com o Mago, né? Ele falando que foi pra Night um monte de vezes com o Mago. Não surpreende ninguém, né? Ele, o Mago indo pra Night e tal, mas ele contando as histórias, falando que o Mago era... Ele era Mago até na Night, né? Mas, cara, foi surreal, velho. Mano, me impressionou muito, tipo, como pessoa, né? O episódio eu já sabia que era resenha, porque o cara é resenha massa, o cara trabalha com resenha, né? Desde que a gente nasceu, ele já trabalha com resenha, né? No Pânico na rádio, depois ele foi pra TV. Mas foi muito legal ele falando do Valdir, falando que ele é maior gente boa e tal. E ele, como pessoa, era puta humilde também. Porque a gente tem muita imagem de que o Valdir é cuzão, né? Só que não é. Ele, infelizmente, se machucava muito, talvez ele podia ter sido mais atleta, mais comprometido, isso eu nem quero entrar nessa discussão, mas ele contando como era o Valdívia, eu achei bem interessante. Mas tem tanta coisa aqui pra falar do Bola que eu não quero ficar dando spoiler, e se você não assistiu, vai lá no YouTube ou no Spotify ou aonde que seja, se você tiver que ver o episódio inteiro, entra no canal de cortes, que aí é só highlights, e manda bala, porque o episódio está brabíssimo.
É, eu já subi alguns cortes aí, estamos subindo o restante dos cortes aí hoje, para quem só gosta de acompanhar somente os melhores momentos do Pó de Porco, então se inscreva no nosso canal de cortes também. Quem quiser entrar no nosso canal do WhatsApp, o link tá aqui na descrição do vídeo, então entra lá no canal do WhatsApp do Pó de Porco, a gente sobe tudo que é de conteúdo lá, todos os nossos vídeos, nossos links para você, facinho lá, então entre no nosso canal do WhatsApp, o link tá aqui. Então, e é isso, quinta-feira tem mais um Pó de Porco para a nossa história, sexta-feira estamos partindo para BH, tem Supercopa, quarta-feira tem Palmeiras e Bragantino, e vamos que vamos. Quinzão, dê seu spoiler do próximo convidado do Pó de Porco.
Tá bom.
Eu acho que não vai ter. O MDSX está perguntando se vai ter corredor antes do time para BH, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Estão perguntando quando a gente vai trazer o Valdívia aqui, ó. Vixe, essa é dor.
Eita.
Adesivo.
Estamos trabalhando para isso.
Fala aí, Kim.
Mas vamos lá, ó. Spoiler do próximo convidado. Ele é viciado em esportes americanos.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by State Farm. You might say all kinds of stuff when things go wrong, but these are the words you really need to remember. Like a good neighbor, State Farm is there. They've got options to fit your unique insurance needs, meaning you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, and even reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Porra, me quebrou no meu.
E você? E você, Greginho?
Eu não posso dar. Puta, o que me quebrou nessa, porque ele foi muito
grande. Quer que eu fale, né, por você, então?
Manda a bala aí, eu falo.
Vai, ele é jornalista, pronto.
Ah, tudo bem. Não, eu ia falar que sabemos a definição do próximo Super Bowl. Kansas City Chiefs e 49ers.
É, Kansas City Chiefs e 49ers, reedição do Super Bowl de 2020, né?
Exato.
Não vou saber. Mahomes novamente, cara.
Mahomes novamente.
Futebol americano é o esporte coletivo que mais depende da individualidade. Mano. Se o quarterback for bom, já era, velho. É meio caminho andado, velho.
Eu só chego na final, mas eu sou Mahomes.
Nossa, acompanha a temporada inteira. O bagulho é louco.
Mas enfim. Curte esportes americanos. Falou do Super Bowl, né? Quem falou que ele é jornalista, acho que é isso, cara. É um grande comunicador aí e trabalha numa emissora que a gente já recebeu diversos...
Mano, se não adivinharem...
É, acho que é esse spoiler que a gente dá por aqui.
E é palmeirense.
É. E é palmeirense. Ah, vem no Pode Porco, não tem o que falar, né? Olha lá. Ó, o Biratã é leal. Não é o Bira, não.
Errou!
Vamos! Considerações finais, senhores. Eu vou ficando por aqui. Greginho,
eu vou dar umas considerações finais aí. Senhores, cabeça fria, coração muito quente lá. Tragam esse título, vai ser importante demais. Concentração total. Mas antes disso, episódio brabíssimo. Tô ansioso para esse episódio, hein? Vai ser quente. Boa semana para vocês. Segura os porcos sempre.
Vai, Quinzão. Deixa suas considerações finais.
Bom, quarta-feira tem jogo do Palmeiras, todo mundo guardando as energias positivas para tentar mais uma vitória, sempre. Quinta-feira, vou dar o horário já aqui, 11 da manhã, vai ser ao vivo. Por que tão cedo? Porque tem a agenda do convidado e também a gente está se preparando para Belo Horizonte, né? Que aí vai ter cobertura completa. Se você quer saber tudo sobre a Supercopa, a partir da sexta-feira a gente já tá indo, e aí vamos de carro, né? E aí na estrada já vai começar. Vamos mostrar todos os bastidores caixinha. Da cidade, caixinha de pergunta, story pra caramba. Se você quiser ver treta, não vai ver no Pó de Porco, mas se tiver a gente vai mostrar. Vai ter bloquinho de carnaval lá em BH. Mano, a gente vai mostrar tudo sobre BH, o pré-jogo, já 2 dias antes, estaremos lá já mostrando o clima, né, da partida, e o pós-jogo, se Deus quiser, campeão, e aí a gente vai extravasar, e é isso. Então, meu recado é, amém. Se você quer saber tudo sobre a Supercopa, acompanhe a gente nas redes.
Boa. Ó, uma coisa que a gente não falou e eu esqueci de colocar nessa live, cara, olha como que eu ia esquecendo isso, cara... A nova camisa do Verdão, né, gente? Meu Deus do céu.
Nossa, verdade, não falamos disso.
Que coisa absurda. Que a gente falou no episódio com bola, né? Mas, cara, Palmeiras estreou ontem a nova camisa. Eu confesso que vendo na TV, né? Nas fotos que saíram, eu tinha achado a verde mais bonita, mas, cara, ontem eu vi a branca. E, nossa, eu tô apaixonado pela branca, mano. Meu Deus do céu, que camiseta linda. Mas a verde também tá um absurdo. Enfim, a Puma acertou demais. Eu acho que nunca houve uma aprovação tão grande da torcida do Palmeiras. Eu acho que eu vou pegar a branca. Eu ia pegar a verde, mas acho que vou acabar pegando a branca mais um ano.
Eu tomei essa decisão. Eu vou comprar a verde e a branca. Não vai ter jeito.
Tem muita eu vou gente. Comprar a verde e branco mania, as duas.
Tem muita boa, gente. Garantia, Jabazeiro.
Tem muita gente comprando as duas, aliás, mas é muito caro. Eu vou comprar só uma, eu acho que eu vou pegar a branca. Mas, cara, realmente ficou um absurdo a nova camiseta do Palmeiras. Que coisa linda. Mesmo com tanto crefis e fã, esse traço dourado. Realmente um espetáculo. E quem quiser, é só colar lá na Verde Branco Mania. A Palestra Itália 241 já chegou lá. Você coloca com o nome do jogador que você quiser, número. Você coloca a estampa lá. Só chegar aqui, quem curte o Pó de Porco é sempre muito bem tratado lá. Então, é isso. Meu boa noite fica com essa peita maravilhosíssima do Palestra. Domingo estaremos com esse verde ostentando a nossa lá no Mineirão. E vamos que vamos. Ó, José Donizete Amorim tá falando que o Valdívia é ídolo da CEP Eu também acho. E é isso. Vamos que vamos. Valeu. Avante Palestra, segura os porcos.